Oi, professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, o que acontece se a taxa Selic continuar caindo, chegar, por exemplo, a 4%?
Esse cenário é um cenário que a gente consideraria de um país desenvolvido, não é? Porque as taxas de juros nos países que crescem mais no mundo são cada dia menores. É interessante perceber essa relação, Luciana, porque quanto melhor a economia de um país, menor é a necessidade de recursos que o governo tem da economia. Então, ele vai conseguir levantar recursos ou investimentos através de outras formas, diferente do Brasil, por exemplo, que entra muito na questão de tributos públicos e paga muito caro por isso, porque o risco do Brasil é maior, então acaba aumentando a taxa de juros. Se nós tivermos um governo que seja superavitário, quer dizer, que ele gaste menos do que ele ganha e sobe dinheiro no caixa, a demanda por dinheiro dele também na economia vai ser menor. Então, o dinheiro vai ter menos pressão. As pessoas vão começar a deixar dinheiro para serem aplicados em outras formas de investimento, como, por exemplo, renda variável ou alguns tipos de fundos também que passam por renda variável. Então, num país como o nosso, a chance de cair é possível, mas é importante que as reformas que o governo está fazendo, ou ele quer fazer, apesar que 2018 é um ano terrível para isso, por causa da eleição, né, continuem. Isso pode garantir que as taxas venham a cair um pouco mais. Talvez não cheguem a 4 em curto prazo, vamos dizer assim, 1, 2 anos, né? Mas que poderia chegar a 6, a 5,5, é possível. E isso tem um impacto importante, especialmente nas empresas, Luciana.
Agora, o importante é que essa taxa caia e se mantenha baixa, não é?
Exatamente, exatamente. Quer dizer, não é uma queda de taxa de juros de forma artificial como aquela que foi feita pelo governo Dilma há uns anos atrás, onde GA, né, goela abaixo, ela empurrou na economia uma taxa mais baixa e forçou a demanda, forçou o consumo e incentivou o crédito. Isso provocou, arrebentou a economia porque nós tivemos inflação de demanda. Os preços subiram. Então, tudo que é artificial não tem sustentação, significa que vai causar uma ação contrária de maior dano que o benefício da taxa de juros baixa artificialmente. Então, pensa assim, se a taxa de juros cair e cair de forma sustentada, a cada 2, 3 meses, né, vamos pensar assim, que ela cai a 0,25, mas é muito pouco, mas que ela vá caindo, ela demonstra, ela tem um viés de queda, isso sinaliza para a economia, para o mercado, que a expectativa de juros também é de ser menor. Então, quem vai investir já sabe que ano que vem, né, as taxas vão ser talvez um pouco menores que essa e ele poderá escolher fazer isso agora ou depois, né? Ele poderá, quem vai investir, saber que se ele botar dinheiro no banco, aplicar dinheiro no banco, uma aplicação X ou Y, um tesouro direto, o valor que vai remunerar vai ser potencialmente menor. Então, ele vai poder escolher uma outra forma de investimento que garanta o rendimento que ele deseja, né? Então, isso tudo tem a ver realmente com uma economia sustentada, né? E taxas de juros e gastos de governo que sejam todos bem transparentes.
Uhum. Professor, acho que o senhor já explicou isso aqui no Finanças Pessoais, mas vale a pena reforçar, né? É, quando a inflação está baixa, a taxa de juros baixa, que investimento é melhor, o pós ou o pré-fixado?
O que ocorre assim é que o pré-fixado ele vai refletir a expectativa do mercado para o tempo da recuperação do investimento. Então, pense comigo assim, nós estamos, vamos dizer agora, em final de abril, início de maio. Se eu for aplicar em um pré-fixado para 6 meses, por exemplo, o que vai ocorrer? Ele vai enxergar a taxa do mercado daqui a 6 meses, quando eu for retirar meu dinheiro de volta, e então ele vai, a conta não é assim tão não é direta, né? Mas ela vai fazer uma aproximação de quanto é que mensalmente deveria render para que nesses 6 meses eu tenha esse valor de juros que o mercado espera pagar. Né? Quando se fala em pós-fixado, nós estamos falando sobre as variantes de mercado. Vamos pensar assim que pode ter variação do dólar, eu posso ter variação também naquilo que influencia o petróleo, né? Eu tenho umas guerras que estão aí pulando na internet, em todo lugar a gente vê sobre isso. Então, tudo isso afeta o mercado, então também tem o poder de alteração da economia dos países envolvidos. Então, se tiver uma guerra, por exemplo, O que vai ocorrer é que os Estados Unidos vai gastar mais dinheiro e ele vai precisar de mais recursos do mercado e, portanto, aumentar os juros. Ao aumentar os juros lá, nós vamos ter no Brasil uma drenagem de recursos daqui que vai partir para os Estados Unidos. Então, isso nos afeta também. A aplicação de juros vai ter que aumentar no Brasil também, em função daquilo que nos Estados Unidos vai estar acontecendo. Então, tudo isso no pós fixado é refletido, né? Enquanto que no pré, né, você tem apenas uma perspectiva, né? O ideal é fazermos o quê? Colocarmos uma parte de recursos no pré-fixado, que nos dê uma segurança, sabendo do que vamos receber, e uma outra parte no pós-fixado, nas diversas formas de investimento que existem, né? Como inclusive até mesmo ações. Então, é o que a gente chama sempre de cesta de investimento. Isso dá um certo conforto e um pouco mais de segurança do que colocar todos os recursos e investimentos em uma única forma de guardar dinheiro.
Ah, tá joia. Professor, muito obrigada, hein? Uma boa tarde, até semana que vem.
Até semana que vem, Luciana. E nossos ouvintes devem ficar espertos com o prazo, imposto de renda. Essa semana é a última, acaba segunda-feira, né?
É verdade, verdade. Tá dado o recado aqui, professor.
Até mais. Um abraço, até semana que vem, Luciana. Até mais.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.